Então, muito boa tarde a todos e a todas, aqueles que nos seguem por videoconferência. Dar-vos as boas-vindas aqui à ASP, cumprimentá-los, agradecer a vossa disponibilidade para esta audiência, ou neste caso, melhor dizendo, esta audição no grupo de trabalho, que tem como objetivo analisar as condições de trabalho das forças dos serviços de segurança. Dei aqui algumas informações sobre a metodologia dos trabalhos e a grelha de tempos, dar a informação que a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia tem direito a uma intervenção inicial de 10 minutos, a que se seguirá uma ronda única por parte dos grupos parlamentares, com 4 minutos. E sendo assim, e fazendo esta referência à metodologia e ao tempo da intervenção inicial, dava a palavra à Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, a quem cumprimento novamente, para e perguntando, não é? Que tendo em conta que o objetivo deste grupo de trabalho é acompanhar as condições de trabalho das forças e dos serviços de segurança, a perceber o que tem para nos dizer e qual é que é o ponto de situação das vossas reivindicações, passando-vos a palavra. Muito obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade.
Muito boa tarde. Antes de mais, questiono se me estão a ver bem e se me estão a ouvir bem.
Confirmo.
Muito bem. Obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Agradecer a disponibilidade dos Srs. Deputados e começávamos por, de alguma forma, apresentar esta nova direção da ASP, que tem cerca de 4 meses e que tomou posse em dezembro de 2020. Permitam-me também dizer que a ASP é um sindicato que representa todas as carreiras policiais. É o sindicato mais representativo da estrutura PSP e é pioneiro também no sindicalismo policial. Temos tido, desde sempre, um conjunto de preocupações que são estruturais e que levam, que encaramos estas matérias, como são as condições de trabalho, de uma forma muito responsável e séria. Tentámos fazer sempre uma auscultação máxima junto dos profissionais da PSP para que aquilo que transmitimos e aquilo que são as preocupações que vertemos em todas as oportunidades representem aquilo que são os sentimentos generalizados dos profissionais e tentamos tudo fazer na nossa intervenção sindical para que seja um contributo alargado e real e corresponda àquilo que são efetivamente as necessidades dos profissionais da PSP. Permitam-me ainda acrescentar que não consideramos estes grupos de trabalho e estas audições de menor importância, pelo contrário, consideramos que estes grupos de trabalho têm uma importância muito relevante naquilo que é a nossa atividade e desde já agradecemos esta preocupação, mas também queremos dizer e transmitir que a nossa abordagem não passará certamente por questões menores na nossa perspectiva, nem vamos tampouco falar aqui de questões de tatuagens ou unhas ou bigodes, porque entendemos que estas questões, apesar de terem a sua importância, não traduzem aquilo que é a contestação que os profissionais da PSP transmitem e fazem chegar à ASP daquilo que diz respeito às condições de trabalho. Acreditamos sim que este grupo de trabalho possa ser um contributo mais rico em substância e que vai certamente ao encontro das reais necessidades dos profissionais da PSP. Permitam-me também dizer que muitas das questões que vamos aqui levantar, muitas vezes não são questões que são levantadas pelos próprios operacionais da patrulha, ou das unidades especiais, ou da investigação criminal. Muitas vezes a ASP é contactada por pessoas com responsabilidades na gestão da PSP e que fazem chegar ao sindicato, ASP, um conjunto de situações que eles próprios, como gestores da instituição, denotam no dia a dia e que muitas vezes fazem chegar à ASP essas suas ideias sobre aquilo que está mal e que, inclusivamente, pedem à ASP que seja um interlocutor junto da tutela, dos grupos parlamentares, para que as coisas possam melhorar. Faço também uma primeira abordagem a uma queixa que a ASP já apresentou há alguns anos, esta parte, na Organização Internacional do Trabalho, em que tinha como mote a questão das condições de trabalho. Começava também por, antes de entrar em concreto nos pontos que quero identificar, faço aqui uma referência à última reunião que tivemos com o seu secretário de Estado para aprovar o documento da segurança e saúde no trabalho, em que a ASP teve a oportunidade também de dar os seus contributos. É um documento que versa sobre uma matéria com uma importância também muito relevante para aquilo que diz respeito à própria polícia e aos profissionais da PSP. Tentámos dar o máximo contributo nesta negociação e, ainda desconhecendo o documento final, que me parece que está próximo de ser fechado, Na nossa opinião, apesar de ser uma matéria bastante importante, tem ali um conjunto de situações que esperemos que fiquem sanados com a sua conclusão. Em concreto, a redação que nos foi dada a conhecer pode não acautelar aquilo que é uma aplicação, vá lá, de uma sanção para aqueles comandantes ou propriamente a Direção Nacional que não aplica aquilo que será vertido no diploma. Também uma referência ao pouco investimento que nos parece estar lá plasmado relativamente ao corpo técnico e de profissionais que possam acompanhar este processo. E também demonstramos algum receio que os profissionais da PSP, através dos seus sindicatos com representatividade, apesar de ter sido criado um órgão nesse diploma para esse efeito, conhecendo a realidade da PSP, ficamos com algumas reservas relativamente àquilo que poderá ser a intervenção dos profissionais nesse órgão de acompanhamento das condições de trabalho na PSP. Eu gostaria de começar por fazer duas abordagens, através de duas perspectivas, e se me permitem, começava por identificar alguns dos problemas que consideramos importantes na Polícia de Segurança Pública. A primeira perspectiva, identificava como sendo as condições estruturais, e falo concretamente no que diz respeito às estruturas, quando digo estruturas, os edifícios, as esquadras, as divisões, os comandos, as unidades, em que durante muito tempo vimos a reclamar e a reconhecermos que houve alguma evolução nos últimos anos. No entanto, no ano de 2021, ainda pelo país se continua a assistir a um conjunto de esquadras e de divisões e de outras estruturas com condições muito deficientes, instalações velhas, degradadas, muitas delas com umidades, com falta de água, falta de chuveiros, falta de manutenção. E temos vários exemplos, e transformados até em fotos recentes, que poderemos depois fazer chegar a este grupo de trabalho, se assim o entenderem. Uma outra referência que tem que ver com alguns contratos que agora se usa muito, já há uns anos esta parte, melhor dizendo, tem que ver com os contratos que são estabelecidos entre a Polícia de Segurança Pública, ou seja, o Estado Central e as autarquias, e muitas vezes com outras entidades onde são colocadas esquadras de polícia, e que receamos, e há alguns indícios pontuais de que, face a esta disponibilidade demonstrada pelas câmaras municipais e por outras instituições que cedem terrenos ou que cedem estruturas para que os polícias possam ter uma esquadra condigna, muitas das vezes percebe que há aqui um conjunto de influências ou tentativas de influências por aquilo que é o serviço operacional, daqueles que, cedendo instalações, muitas vezes possam aqui ou acolá tentar condicionar os seus comandantes naquilo que diz respeito ao próprio policiamento, quase como moeda de troca pelas instalações que cederam. Não queremos acreditar que sejam uma regra, mas temos indícios e temos pontualmente informações que isso aconteça. Eu começava por identificar neste ponto alguns exemplos de locais onde há péssimas condições de trabalho. Falo concretamente no Comando Regional da Madeira, que posso identificar a Esquadra de Porto Santo, Machico, Santa Cruz, Ponta de Sol, Calheta, entre outras. São esquadras que os projetos, apesar de existirem há muito tempo, nunca saíram no papel. E que já há condições de segurança que estão colocadas em causa e mesmo de higiene na maioria destas esquadras que acabei de citar e que são referentes ao Comando Regional da Madeira. Temos também um conjunto de esquadras e de estruturas com muitas deficiências no Comando Regional dos Açores. Temos ainda também informações e já visitamos e constatamos in loco situações. Ou seja, à luz daquilo que é o ano em que estamos e aquilo que são as necessidades do dia a dia, não são abonatórias para um desempenho de um serviço cabal. Falo concretamente do Distrito de Vila Real, falo concretamente da Esquadra de Investigação Criminal de Braga, falo concretamente de um exemplo que já há muitos anos andamos a identificar, mas também não tem resolução, que tem a ver com a Unidade Especial de Polícia do Porto, na Bela Vista. Também problemas estruturais graves na Unidade Especial de Polícia, em concreto na Ajuda, no Comando de Lisboa. Identifico também o edifício Comando da Guarda, a Esquadra do Entroncamento, a Divisão Policial de Covilhã e também a Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial do Aeroporto de Lisboa, onde, só para os seus deputados terem uma pequena noção, e estamos a falar da capital, estamos a falar de um aeroporto internacional, onde estão cerca de 53 a 54 homens desta esquadra de investigação e fiscalização policial, num contentor com cerca de 50 metros quadrados, e esse contentor quando chove é bombardeado com água, que não me parece que sejam instalações que respeitem pelo menos a dignidade profissional dos profissionais que lá trabalham. Relativamente às condições estruturais das esquadras e dos locais de trabalho, parece-me pertinente este registro destas esquadras. Certamente existirão outras com problemas similares ou se calhar mais graves. Fazia uma segunda identificação no que diz respeito aos equipamentos de proteção pessoal, apesar também de se ter assistido nos últimos anos a alguma evolução neste campo, até fruto de alguns eventos que o nosso país acolheu, falo concretamente do Euro 2004. Assiste-se em alguns casos, no que diz respeito aos equipamentos de proteção pessoal, a uma deficiência na qualidade dos materiais, face à quantidade de anos que estão em uso, concretamente capacetes, coletes antibalísticos. Muitos deles, como sabem, os polícias não têm coletes antibalísticos que, na exata medida das necessidades no que se respeita à quantidade de profissionais existentes. Temos algumas deficiências também no que diz respeito aos coletes antibalísticos para as mulheres polícia, não há um respeito a esse nível. E no caso geral, também a quantidade não é suficiente para todos os profissionais, falando também dos bastões, que são antiquados e desajustados àquilo que é a realidade. Também uma perspectiva relativamente ao material informático, muito por falta de algum material informático, mas mais grave que isso é a própria manutenção do material informático existente na Polícia de Segurança Pública. Ainda referente às esquadras da PSP, temos a informação, e isto é real e é facilmente perceptível em qualquer visita a uma esquadra, que é o facto de haver esquadras com uma baixa, sem acesso a pessoas de baixa mobilidade. Ou seja, falamos aqui no caso do cidadão que tem a necessidade de se deslocar às esquadras, mas também nos próprios profissionais, alguns deles com dificuldades de mobilidade, mas que estão ao serviço e que as esquadras não oferecem essas condições, para que haja uma mobilidade que vá ao encontro das necessidades desses profissionais e desses cidadãos que também têm que recorrer aos serviços da polícia para tratar de assuntos pessoais. Também fazia aqui uma abordagem à ausência de espaços nas esquadras e nas divisões policiais no que diz respeito a espaços para descansar. Por exemplo, um polícia que saia de um serviço e que tenha outro serviço umas horas mais tarde, não há qualquer espaço para que possa descansar, o que, tendo em conta aquilo que é a realidade da mobilidade na PSP, em que há muitos profissionais que estão no comando de Lisboa e que são de Bragança, de Vila Real, etc., necessitavam de um espaço entre serviços para descansar. Ainda no campo das condições estruturais.
Eu peço desculpa só de o interromper, mas só para avisar que já estendeu o tempo dos 10 minutos e para também lhe informar que depois da ronda única na qual serão colocadas questões por parte das senhoras e dos senhores deputados, terão tempo para responder para uma intervenção final de 20 minutos e por isso, se não se importavam, eu dava a palavra às senhoras e senhores deputados e depois, no final da ronda única, terão direito a 20 minutos para responder às questões colocadas para as senhoras e senhores deputados e para a vossa intervenção final. Pode
Muito bem,
ser?
obrigado.
Peço desculpa. Muito obrigada, então.
Eu pensava que isso era.
Muito bem, então. Eu perguntava ao senhor deputado, o Paulo Porto, do Partido Socialista, se pretende inscrever-se para fazer a sua intervenção.
Obrigado. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar Paulo Santos, presidente da associação. Desculpe aqui, só um minutinho, por favor. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Paulo Santos, presidente da associação.
Senhor deputado, peço desculpa de interromper.
Desculpe
Nós
aqui.
estamos a ouvi-lo bem, mas não estamos a vê-lo. Não sei se tem a câmara ligada.
Estou tentando ligar aqui, desculpe, só um minuto.
Obrigada.
Agora sim.
Muito bem, então faça favor, senhor deputado.
Boa tarde. Gostaria novamente de cumprimentar Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. E agradecer pela forma clara e objetiva que expôs os seus pleitos e os pleitos esses que o grupo parlamentar do PS está atento. Inclusive, ficamos muito atentos em relação às condições de segurança apontada em relação à, na região autônoma da Madeira, dos Açores, Braga, Porto, Najuda, Lisboa, também citado na Guarda, no Aeroporto Internacional, e também em relação ao material informático, espaço de descanso, enfim, todas essas indicações que nos apontou. E eu gostaria de fazer uma pergunta rápida e objetiva em relação a todos esses pleitos, quais são as necessidades mais prementes que o Paulo Santos poderia nos apresentar em relação a todos esses pedidos que foram feitos. Eu sei que são muitos pedidos, mas quais seriam os mais prementes em relação a essa situação de segurança? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, agora incumbe-me a fazer a intervenção em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Volto novamente a cumprimentar a ASP e a agradecer a vossa presença. E há aqui algumas questões que têm vindo a preocupar o Grupo Parlamentar do PSD, algumas das quais até foram identificadas aqui na vossa intervenção e às quais nós acompanhamos com alguma proximidade. Por exemplo, a questão da deficiência das condições estruturais no que diz respeito às infraestruturas, e aqui foram dados alguns exemplos, e o Comando Regional da Madeira é um exemplo que conheço bem e que é uma matéria que tenho acompanhado já ao longo da anterior legislatura, e portanto nós conhecemos e estamos atentos a denunciar essas deficiências da parte do Governo da República, mas havia aqui outras questões que nós gostaríamos de ouvir a vossa opinião, e uma delas prende-se com a questão da revisão dos suplementos remuneratórios. Foi uma questão que nós PSD colocamos esta semana no âmbito da audição regimental ao Sr. Ministro da Administração Interna, e gostaríamos de saber quais é que são as vossas expectativas em relação ao desfecho deste processo de revisão dos suplementos remuneratórios, nomeadamente em relação a dois aspectos que são reivindicados há muito tempo, como é o caso do subsídio de risco, que foi consagrado no Orçamento de Estado em 2020 por indicação do PSD, e o subsídio de insularidade a todas as forças de segurança que desempenham funções nas regiões autónomas. Gostaríamos de saber se, no vosso entendimento, acham que o Governo vai conseguir cumprir com os compromissos que decorrem do orçamento e, designadamente, com o prazo para a conclusão deste processo que está a terminar no primeiro semestre de 2021. Nós consideramos que a atribuição destes dois subsídios é da mais inteira justiça, e também gostaríamos, neste aspecto dos suplementos remuneratórios, de perceber a questão do fracionamento do suplemento de patrulha e a questão do subsídio piquete, como é que está a funcionar e qual é que é a vossa expectativa também que esta situação se resolva com o Governo. Outra questão, ainda falando em subsídios, prende-se com a questão do subsídio de risco do Covid, que temos aqui também a informação de que a forma como a portaria foi redigida não está a ter o melhor alcance prático, e gostaríamos de perceber do vosso ponto de vista o que é que se pode fazer para alterar esta portaria, para corrigir esta situação, por forma que o alcance seja maior do que o que está a acontecer na prática. Em relação à pré-aposentação, foi uma questão que também nós colocamos ao Ministro da Administração Interna, que gostaríamos também de perceber se vocês têm alguma indicação de quando é que o Governo vai resolver esta questão e possibilitar a saída destes agentes para a devida pré-aposentação. Também há aqui uma questão que tem a ver com a questão dos polícias em comissão de serviço nas polícias municipais do Porto e de Lisboa. Também gostaríamos de saber o vosso ponto de situação em relação a esta matéria. E para terminar, outra questão que também nós temos colocado com bastante premência ao Governo, prende-se com a questão do reforço do número de efetivos da PSP para carências que são visíveis em várias zonas do país, e também posso dar aqui o exemplo da Madeira, que há muito tempo que é reivindicado um reforço do número de efetivos, reforço esse que ainda não se concretizou. Gostaríamos de também perceber quais é que são as vossas expectativas em relação a este problema, e tendo em conta tendo em conta as admissões na PSPI e o facto de estar a decorrer este ano um curso, e por informações que nós temos, mas também gostaríamos de confirmar convosco, temos a ideia de que poderá abrir outro curso, sem saber neste momento quando é que esse curso estará previsto, e também gostaríamos de saber se tem alguma informação adicional àquela que nós neste momento temos, no sentido de perceber se, para além do curso que está a decorrer, irá avançar outro curso de recrutamento que é essencial para fazer face às carências de efetivos. Para terminar, só vou fazer referência também, uma vez que este é um grupo de trabalho sobre as condições de trabalho, faça redundância, perceber em termos de atualização da vossa tabela salarial, também quais é que são as vossas expectativas e o que é que neste momento pretendem da parte do Governo e do Parlamento nesse aspecto da revisão da tabela salarial. Muito obrigada. E eu, terminando a minha intervenção, fazia aqui, como não temos aqui, pelo visto, mais nenhuma inscrição, mas perguntava ao senhor deputado do PCP, António Filipe, que nos está a seguir por videoconferência, se pretende intervir neste grupo de trabalho.
Pretendo sim, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Então, faça favor, tenha a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho estado a seguir desde o início. Aliás, apesar de estar no Palácio de São Bento, estou sim a pedir a conferência porque foi a forma que encontrei de não chegar atrasado e de poder seguir desde o início, porque terminei uma reunião no exato momento em que esta reunião estava a começar e pensei, bom, se eu ponho pés ao caminho até chegar à sala onde a reunião está a decorrer, perco certamente o início da intervenção da ASP e não o queria perder, e portanto estou a falar, enfim, embora esteja no Palácio de São Bento, estou em videoconferência. Eu queria agradecer a participação do presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, de Paulo Santos, neste grupo de trabalho. E saudar a nova direção da ASP, embora já tenhamos tido oportunidade de reunir nas audiências que pediram aos grupos parlamentares e que pediram ao grupo parlamentar do PCP. Esta é a primeira vez, creio eu, que a nova direção está numa reunião formal deste grupo de trabalho, que foi precisamente criado para avaliar as condições de trabalho dos profissionais das Forças e Serviços de Segurança. E, portanto, queria saudar muito vivamente a participação da ASP neste grupo de trabalho e valorizá-la devidamente. Há aspectos que Paulo Santos referiu e que merecem, de facto, a nossa particular atenção. E há uns aspectos sobre os quais tínhamos muito interesse em saber qual é o ponto de situação atual. A senhora Presidente Sara Madruga da Costa, que também conhece muito bem pelas perguntas que acabou de fazer, aquilo que são as principais preocupações e o caderno reivindicativo da ASP, de certa forma, já fez um levantamento bastante exaustivo de questões que nós gostaríamos de saber e ter a opinião da ASP, e portanto eu revejo-me, enfim, no essencial das perguntas que fez. Queria dizer apenas, o que quero acrescentar é que em breve será debatida na primeira comissão um projeto de resolução que o PCP apresentou e que será agendado para uma das próximas reuniões, que tem que ver com a aprovação de uma recomendação ao Governo para iniciar a revisão da estrutura de carreiras, tendo em conta precisamente preocupações que foram publicamente manifestadas pela ASP quanto à distorção que existe, o desequilíbrio que existe na estrutura de carreiras, quando comparada a carreira de oficiais com a carreira de agentes e de chefes, que faz com que haja carreiras estagnadas há longos anos de profissionais que não têm perspectivas de progressão, dada a estrutura, as destruções existentes na estrutura de carreiras. Conhece isso melhor que eu, porque aliás foi precisamente a ASP que denunciou este problema. Esperamos que haja em breve a aprovação de uma resolução sobre essa matéria, caso seja aprovada o projeto de resolução que o PCP apresentou. Mas há um ponto, sem prejuízo naturalmente da importância de questões que foram colocadas, há um ponto com o qual estamos bastante preocupados, que tem que ver com as negociações que estão em curso, ou não, esperamos que estejam, relativamente à reformulação dos subsídios. Isto na sequência da aprovação do Orçamento de Estado para 2021, onde de facto há uma referência à necessidade da criação do subsídio de risco, no quadro da revisão dos vários suplementos existentes. A preocupação que temos vindo a manifestar é de que esta revisão dos suplementos não seja uma espécie de baralhar e dar de novo para tudo ficar mais ou menos como está. E temos manifestado a opinião de que essa revisão faz sentido, mas só faz sentido se lhe corresponder um acréscimo remuneratório relativamente aos subsídios existentes e a existir. E aí quer-nos parecer que a longa luta, já longa, pela criação do subsídio de risco, que tenha em conta, de facto, o risco inerente às funções policiais, tenha um real significado. Temos vindo a perguntar ao Ministro da Administração Interna qual é o ponto de situação. Tem-nos sido dito que estão em curso, é um processo que está em curso, em negociação com os sindicatos, e estando nós aqui na presença do sindicato mais representativo dos profissionais da PSP, tínhamos muito interesse em saber por vós, qual é o ponto, se estão em curso de negociações, como é que estão a correr, em que sentido, qual é a perspectiva que têm relativamente a esse processo. Esta para nós é uma questão de grande atualidade e que muito nos preocupa. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passar a palavra de novo à Associação Sindical dos Profissionais da Polícia para a resposta às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados e para a sua intervenção final com 20 minutos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados pelas perguntas formuladas. No entanto, se me permitem, só 2 minutos para concluir a minha primeira intervenção e retornando um pouco àquilo que eram as perspectivas que estava a abordar e não querendo descurar a importância que as outras questões têm, mas que permitam-me concluir que, da primeira abordagem que tive, também referir o problema que existe e que é doentio e que já se arrasta há alguns anos, apesar de algum investimento e que confirma nos meios auto em funcionamento da polícia, onde há um conjunto de esquadras que continuam sem viaturas e muitas delas com uma manutenção muito fraca e que se traduz em prejuízo para o serviço operacional. Permitam-me também dizer, naquela segunda perspectiva que eu queria referir, que tem a ver com as condições do serviço policial. Nós polícias, temos um conjunto de características do nosso trabalho e do nosso serviço que desempenhamos, que, respeitando a nossa especificidade, estamos a falar de condições de trabalho e não podemos, de alguma forma, secundarizar aquilo que é a realidade diária dos polícias, no que diz respeito aos impactos que as atuações policiais têm nos profissionais, ao facto de trabalharmos por turnos, ao facto de trabalharmos em período noturno, a exigência do próprio serviço com horas a mais e um cansaço que daí advém, o perigo da própria missão, o desgaste emocional e físico, a esperança de vida que, segundo estudos, se traduz em menos de 11 anos relativamente aos demais concidadãos. O facto de muitos profissionais da polícia estarem deslocados da família, do suporte familiar, o que também se traduz depois em reflexos no seu comportamento, situações de saúde que muitas vezes são motivadas por estas características deste serviço. Há uma preocupação que a nós está relacionada com o próprio efetivo, que tem a ver com o envelhecimento do efetivo, e este envelhecimento do efetivo tem várias repercussões e que é apresentado também por uma política constante dos sucessivos governos, que é empurrar para a frente aquilo que seria a idade limite de trabalho e o atrasar das pré-aposentações. Falamos também de uma instituição com fortes níveis de stress e de rigidez hierarquizada, muitas das vezes motivado por falta de sensibilidade das chefias, ou falta de reconhecimento concreto e efetivo, e aí poderia já fazer uma abordagem, mas mais tarde, facilmente ao suicídio de risco Covid. O próprio plano de vacinação, a falta de reconhecimento que houve no desenho que foi estipulado pela própria Direção Nacional com as contingências do próprio governo nesta situação da pandemia, uma ausência total de algo que seria importante de uma força como a PSP, falo concretamente no desporto e na condição física, algo que é muito colocado em cima da mesa há quantos concursos, mas depois há uma desvalorização total desta componente que nos permite ter um equilíbrio emocional e físico que é bastante importante. Também algumas deficiências naquilo que diz respeito ao acompanhamento psicológico, sendo certo que existem gabinetes de psicologia, mas que são muito pobres e estão muito aquém daquilo que são as necessidades do nosso ponto de vista. E falo concretamente também do Serviço de Assistência na Doença, onde acreditamos que, face ao facto de nós pagarmos o nosso serviço, deveria ser possível aos profissionais da polícia escolher as tabelas que são as mais adequadas e também existir uma melhoria de resposta naquilo que diz respeito por parte de parcerias entre a Polícia de Segurança Pública e hospitais e clínicas, principalmente pelas deficiências que são apresentadas no, nas ilhas e também no, nos distritos do interior. Relativamente àquilo que foram as questões dos seus deputados, que desde já agradeço, e relativamente à questão colocada pelo senhor deputado Paulo Porto, do Partido Socialista, é muito difícil para mim pessoalmente e para a ASP estar aqui a dizer quais são de todas as esquadras ou locais que elenquei, quais é que são as mais importantes ou as menos importantes. Eu apenas fiz um retrato daquilo que são as realidades que existem no país. No entanto, queremos acreditar que em alguns casos há situações de manutenção das próprias estruturas, noutros casos há, como por exemplo a Bela Vista no Porto, ou mesmo a Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial do Aeroporto, que careciam de uma mudança estrutural e não tanto de manutenção. Por isso, obviamente que não vou aqui dizer quais são as situações que foram indicadas as mais pertinentes, todas elas para nós são importantes, sendo que muitas intervenções são de caráter estrutural, outras são de caráter mais ao nível da manutenção. Relativamente àquilo que foram as diversas questões que a senhora Presidente deste grupo e deputada Sara Madruga colocou, permita-me dizer que relativamente aos suplementos remuneratórios e aqui um pouco juntando o subsídio de risco, uma vez que o seu Secretário de Estado, aquilo que nos transmitiu na última reunião, foi que a discussão do subsídio de risco e dos suplementos remuneratórios terá que ser uma discussão no seu, no, na, numa componente global, o que nos preocupa de alguma forma, porque aquilo que está previsto é a reunião para discussão desta matéria será já no dia 29 de abril, e aquilo que é a perspectiva do Governo, pelo menos que deixou transparecer na última reunião, foi que esta discussão do subsídio de risco seria uma discussão que iria passar por uma abordagem global dos suplementos remuneratórios. A ASP considera que, relativamente aos suplementos remuneratórios, estamos na disponibilidade de fazer aqui um ajuste, não temos qualquer oposição sobre essa matéria, no entanto, gostaríamos de discutir e, antes disso, dizer que os suplementos remuneratórios, aqueles que já existem, devem ser acautelados e garantidos no campo dos direitos profissionais, porque os suplementos remuneratórios que existem não foram obra do acaso, não foi uma dádiva de Deus Nosso Senhor, se me permitem, mas sim uma luta dos sindicatos e uma luta dos trabalhadores que puderam, de alguma forma, fazer a pressão necessária para termos atualmente os suplementos que neste momento temos. Relativamente ao subsídio de risco, consideramos que é importante que esta abordagem de subsídio de risco seja uma abordagem efetiva, que seja uma abordagem de condição policial, ou seja, que vá ao encontro daquilo que é atividade policial, e não iremos certamente defender algo diferente daquilo que já está instituído noutras estruturas, no caso concreto da Polícia Judiciária ou outras polícias que tenham subsídio de risco. Consideramos, portanto, que este subsídio de risco deve ser um avanço. A ASP tem toda a legitimidade para defender esta posição, porque há muitos anos que defendemos e que tudo fizemos para que o subsídio de risco seja uma realidade. No entanto, não podemos abdicar deste momento e começamos já no dia 29 a falar com o Governo e vamos aguardar a proposta que nos têm para apresentar, mas do ponto de vista da ASP, consideramos que os suplementos remuneratórios não se devem traduzir na manutenção das coisas como estão neste momento e o subsídio de risco deve ser um subsídio de condição policial e que com valores que sejam ou que vão em contra daquilo que é o risco efetivamente que existe na Polícia de Segurança Pública. Relativamente também ao suplemento de patrulha, ao suplemento de piquete e à forma como atualmente a Polícia de Segurança Pública encontrou para compensar, vá lá, de alguma forma, os profissionais que foram envolvidos no combate à pandemia, consideramos que o seu Diretor Nacional. E há aqui uma responsabilidade também política, porque houve essa permissão política. A forma como encontrou para pagar o trabalho extraordinário, o trabalho dos polícias que foram chamados a desenvolver esse combate à pandemia, é totalmente ilegal, não existe fracionamento de suplemento de patrulha, não está consagrado legalmente essa possibilidade, existe sim um suplemento de piquete para ser assinado sempre que a instituição assim o necessite. Não foi isso que aconteceu, apesar de muitas vezes o seu diretor nacional aplicar o suplemento de piquete em outras alturas, e não se compreende muito bem qual é o método e qual é o desenho para que este suplemento de piquete que existe para este efeito seja assinado. Relativamente ao risco Covid, permita-me dizer que a bondade que o Parlamento traduziu, alargando aquilo que já existia para o Ministério da Saúde a outros setores essenciais do Estado, no caso das polícias, depois da portaria emanada pelo Governo, vimos a constatar que aquela redação traduz-se em muito pouco e não vai em encontro daquilo que era a nossa expectativa, e temos alguma dificuldade em perceber em que é que se vai traduzir essa portaria e quais são os polícias que vão ser compensados e em que moldes, em que termos, em que datas, relativamente ao esforço que tivemos para com a sociedade no combate à pandemia. Relativamente à pré-apresentação, é algo que nos preocupa bastante. Temos polícias com mais de 60 anos que estão no ativo, estão contra a sua vontade, já puseram um requerimento para sair. E consideramos que o Governo, e aqui também em parceria com a Direção Nacional da Polícia, Segurança Pública, está não só a incumprir aquilo que são os requisitos que estão no nosso Decreto-Lei 243, 55 e 36, mas já está também aquilo que diz respeito Estou a ficar sem bateria. Aquilo que diz respeito ao limite de idade instituído no nosso estatuto profissional, que nos preocupa. Relativamente às polícias municipais, sabemos que houve aí uma diligência para, de alguma forma, salvaguardar e acautelar os polícias que estão em serviço na Polícia Municipal do Porto e Lisboa, para que até possam ter uma representatividade sindical, que não têm neste momento. Relativamente ao efetivo, é um efetivo que necessita e carece de rejuvenescimento, e isto só se faz por via de saídas e entradas. Neste momento está a decorrer o curso de agentes na Escola Prática de Polícia, cerca de 600. Irá acabar certamente a meio do ano. Há a previsão de uma abertura de um curso para 1.200, que não sabemos se vai começar para o ano. Estamos nessa expectativa para que dessa forma se possa libertar os restantes polícias que estão em condições de ir para a pré-apresentação. Relativamente também às tabelas salariais, dizer que a ASP já propôs há uns tempos a esta parte que um polícia que iniciasse a sua atividade profissional ao fim da Escola Prática de Polícia, tendo em conta aquilo que tem sido a evolução da sociedade e os índices do consumidor e também a evolução, e muito bem, do salário mínimo nacional, consideramos que um polícia deveria ter, no mínimo, face àquilo que é a responsabilidade e a sensibilidade deste serviço, um mínimo de 1.250 euros de tabela remuneratória no início de carreira. É algo que está muito acima daquilo que existe neste momento, mas presumimos que aquilo que está mal é o índice com que começamos a atividade profissional, e esta proposta, no nosso entender, face àquilo que foi a evolução, faria todo o sentido. Não sei se me escapou mais alguma questão que foi colocada, no entanto, se me permitem ainda falar um pouco das carreiras, que o Dr. António Filipe acabou também de abordar, penso que é importante pressionar o Governo no sentido de que haja uma maior cadência, uma maior formação de polícias para que, por um lado, se possa cumprir aquilo que está instituído no Estatuto Profissional, ou seja, a libertação do pessoal que tem requisitos, e não nos podemos esquecer que os requisitos não são os 60 anos, isso sim é o limite de idade. Os requisitos são aqueles que nós discutimos com o Governo e que foi vertido no nosso Estatuto Profissional, que serão os 55 anos de idade e os 36 anos de serviço. Isso não está a ser cumprido, apesar de termos uma instituição paralela à nossa, que é a GNR, onde está a ser dado cumprimento a essa prerrogativa legal, e no caso da PSP, tarde em que isso aconteça. E relativamente ainda aos suplementos remuneratórios, queremos dizer que não temos uma grande expectativa, isto de forma muito frontal dizer que não temos uma grande expectativa. A história das negociações com o Governo tem-nos obrigado a ter este pensamento. No entanto, da parte da ASP, poderíamos fazer, aproveitando esta oportunidade que tardou, e temos a noção plena de que esta discussão do subsídio de risco e da reestruturação dos suplementos remuneratórios, por um lado, já deveria ter sido colocada há muito tempo. Ainda assim, estamos com algumas expectativas para ver qual vai ser a proposta do Governo, mas desde logo sabemos que esta proposta do subsídio de risco não é uma vontade expressa do Governo, mas sim uma imposição que o Parlamento criou à luz do Orçamento de Estado para que houvesse essa discussão. Desse ponto de vista, estamos com algumas reservas relativamente à proposta que foi feita, e não podemos continuar nesta máxima de considerar efetivamente, e acho que isso é transversal a toda a sociedade e a todos os setores políticos, que a atividade policial é uma atividade de risco. Acho que isso é facilmente perceptível aos olhos de qualquer pessoa. No entanto, a concretização ou a efetivação desse risco tem que ser por via de um suplemento e que o suplemento tem que dar resposta exatamente àquilo que é o risco da nossa missão. E desse ponto de vista, tem que ser um valor encontrado, um valor que não seja considerado como uma despesa, mas sim como um investimento, porque se toda a gente considera Portugal um país seguro e se consideramos que a segurança do nosso país, obviamente que neste enquadramento de pandemia não, mas se no passado recente foi o mote para que o turismo aumentasse, para que a economia pudesse evoluir e dessa forma o contributo que os polícias deram para que isso pudesse acontecer, era importante também a calcular que este subsídio de risco fosse dada uma resposta clara e concisa daquilo que diz respeito à nossa missão e se pretendem ter uma polícia capaz e que dê resposta às necessidades das populações. Relativamente ao subsídio de risco Covid, acho que os seus deputados deveriam, do meu ponto de vista, e permitam-me este atrevimento, mas deveriam confrontar o governo se porventura aquilo que foi vertido na portaria do governo corresponde àquilo que efetivamente o Parlamento pretendeu calcular. Não somos mais nem menos que ninguém, mas consideramos que se estivemos na primeira linha no combate à pandemia e ainda estamos, se fomos confrontados com um conjunto de restrições e de constrangimentos por via de despachos do Diretor Nacional, onde nos foi retirada as folgas, onde nos foi condicionada a saída para a pré-apresentação, apesar de não ter sido uma responsabilidade direta do Senhor Diretor, se fomos chamados a essas exigências, obviamente que no campo dos direitos e das regalias deveriam também estar ao mesmo nível que todos os outros, não parece que vá acontecer. Não sei se respondi a todas as questões dos seus deputados, se assim não foi, agradeço que me comuniquem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pelo menos dos meus apontamentos, julgo que terá respondido a todas as questões colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Queria, em nome do grupo de trabalho, agradecer mais uma vez a vossa presença, a vossa disponibilidade na pessoa do Paulo Santos e dar conta que este grupo de trabalho está sempre disponível para ouvir aquelas que sejam as vossas preocupações e estamos cá para isso e, portanto, também vamos certamente seguir atentamente o desenrolar destes assuntos que teve aqui o cuidado de nos colocar e as questões que nos respondeu e, portanto, da nossa parte, gostaríamos aqui, em nome do grupo, voltar outra vez a endereçar, em nome da Assembleia da República, a nossa total disponibilidade para ouvir e para reunir convosco em futuros momentos e até a vosso pedido, se assim o entenderem. E mais uma vez, agradecendo a vossa disponibilidade, terminamos e damos por encerrada esta reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado. Se me permite só 30 segundos, não sei se é possível.
Faça favor.
Só para dizer que a ASP tem enviado aos senhores deputados, através dos parlamentares e não só, também aos deputados independentes, um conjunto de documentos e, no caso concreto dos suplementos remuneratórios, até porque já existe um grupo de trabalho que vai fazer esse acompanhamento, um grupo de trabalho misto, e iremos fazer chegar aos grupos parlamentares, aos seus deputados, a nossa proposta relativamente aos suplementos remuneratórios e subsídio de risco para que os senhores deputados possam também conhecer o nosso ponto de vista relativamente a essa matéria. Desde já, muito obrigado uma vez mais aos seus deputados e à Sra. Presidente. Estamos disponíveis para futuros contactos. Muito obrigado.
Muito obrigada novamente. Então vamos ficar a aguardar que nos faça chegar esses documentos para serem distribuídos por todas as senhoras e os senhores deputados que integram este grupo de trabalho. E mais uma vez, renovando os nossos agradecimentos, termino esta reunião. Muito obrigada.
Obrigado, boa tarde.